quem fala é o Kaique. Eu tô voltando aqui abruptamente. São 1h26 da manhã atualmente. E eu tava de bobeira aqui em casa jogando Genshin Impact. E decidi reescutar alguns podcasts antigos que eu tinha participado. Eu reescutei o de anime e o de música. Então eu decidi que ia ser uma ideia interessante, pelo menos, eu trazer alguns pontos específicos de coisas que eu comentei nos vídeos, nos podcasts, desculpa, e mostrar como que a minha opinião mudou ao longo do tempo e já tem alguma coisa a acrescentar hoje em dia. Então vai ser bem jogado, vão ser só algumas coisas aleatórias que eu consegui pegar, e vamos ver o que vai dar. O primeiro ponto engraçado que eu queria comentar era no podcast de música, que eu tava comentando sobre ter vergonha do estilo de música que você tinha. E, bem ironicamente, hoje em dia eu tenho vergonha do estilo de música que eu gostava na época que eu gravei o podcast, inclusive que eu recomendei. Então, o mundo dá voltas, cara. Eu tava falando muito sobre músicas indie, sabe? Um estilo mais bedroom pop. E hoje é o tipo de música que, embora eu reconheça que tem muitas músicas bedroom pop boas, as que eu comentei eram exemplos tão ruins, tá ligado? Tipo, nossa, eu vejo aquilo que eu gostava e fico, meu Deus, como que eu gostava disso? Hoje em dia meu gosto é completamente diferente, tá ligado? Eu tô escutando muito rap americano, mais uma pegada mais Tyler The Creator, tô escutando muito Frank Ocean também, a galera da Odd Future, pretendo entrar na discografia desse povinho aí. E eu também percebo que eu teria muito mais a acrescentar hoje em dia. Hoje em dia a música é um hobby muito grande meu. E que na época eu fiquei meio calado no podcast, que eu não tinha muita coisa a acrescentar. Mas, e quando eu abri a boca pra falar merda. Já que a gente tá falando disso, inclusive, comentar o ponto que eu falei do vídeo do vinheteiro.
Opa, só queria abrir um parênteses aqui. Que o Kaique do Futuro falando. Um dia depois de ter gravado o podcast, estou aqui no sítio, junto com o Luca. E eu percebi que eu não contextualizei muito bem a parte do vinheteiro. O que estava acontecendo basicamente era que no podcast de música a gente estava comentando sobre funk, o valor cultural e social do funk, mas que, né, algumas pessoas comentaram que não era objetivamente bom, sexualizava as mulheres, etc. E eu usei como argumento o vídeo do vinheteiro. E o vinheteiro é basicamente um youtuber de pianista, de música clássica. E ele tem um vídeo bem famoso que ele fala que ele aponta pontos negativos do funk. Só que, na minha lembrança, era um vídeo bom, era algo que eu poderia botar na discussão para acrescentar. Só que depois de reassistir o vídeo, depois de um tempo, eu percebi que era só tipo um velho xingando funk, sendo, tá ligado? Meio chato, só. Só um velho chato xingando um estilo musical que os jovens gostam. Então, eu me arrependi amargamente de ter usado esse vídeo e elogiado ele, porque definitivamente não é muito bom. Mas é isso, só pra dar uma contextualizada, fechando parênteses aqui. Falou.
Meu Jesus amado. Cara, eu entendo o que eu quis falar, mas eu nem lembrava do vídeo, nem lembrava dos pontos. Eu só lembrava que o vídeo existia. E muito provavelmente o vídeo era só tipo um velho chato reclamando de funk, falando que funk é uma merda. Então, ignorem essa parte, tá? Finge que eu nunca comentei sobre esse vídeo. Porque eu tava mó defendendo e tal, falando que tinha que assistir o vídeo, que ele apontava os bagulho ruim do funk. Mas o vinheteiro tem uma fama de ser só um velho chato, tá ligado? Então ele provavelmente só tava falando merda. Então, me desculpem por isso aí. Cara, outra coisa muito interessante que eu percebi era que eu tava falando muito sobre estar procurando sempre uma banda, né, que fosse a minha banda, que fosse uma banda que significasse algo pra mim, ou que eu olhasse pra trás, ou escutasse as músicas dela e tivesse uma nostalgia, algum sentimento a mais atrelado a ela. E eu percebi que até hoje eu não tenho isso com nenhuma banda, mas uma pessoa que eu comentei, inclusive que eu dei minha menção honrosa para as pessoas escutarem, era o Yang Lixo, né? E o Yang Lixo é um cara que eu escuto ele há muito tempo, porque, deixa eu dar um contexto, o Yang Lixo, na verdade, é um youtuber, O nome dele é Jama Please, ele é bem famoso, tem mais de 1 milhão de inscritos. Ele participa no canal lá do Guaraná Antártica. E ele tem essa persona, o Englishu, né, que ele posta as músicas há muito tempo, ele sempre postou música desde moleque. E eita, foi mal pelo barulho. E há aproximadamente uns 3 anos atrás, eu acho. Não, 3 não. Uns 5 anos atrás, faz bastante tempo. Eu encontrei o canal dele, um amigo dele do inglês me mostrou. E eu acompanho ele desde aquela época. Ele é um canal que eu realmente gosto muito. Ele é um cara que parece ser muito gente boa, tá ligado? Ele. Tipo, você escuta as histórias dele, ele falando. E parece uma pessoa que seria da hora de você sentar e bater um papo, tá ligado? É um cara bem tranquilo. Eu curto muito isso. E se eu não me engano, em 2000 e. Porra, não sei. Não sei, foda-se. Ele postou, né, no nome de Young Lixo, uma mixtape chamada Mixtape Para Te Impressionar. Infelizmente, ele retirou ela do Spotify, um ano depois, se eu não me engano, porque ele virou mais. Ele ficou mais focado no trap. Numa coisa mais. Mais comercial, menos emotiva. Mas onde eu tô querendo chegar com isso? Que no podcast eu falei do sentimento de nostalgia, que eu não conseguia ter direito e tal. E eu percebi que eu tava criando naquela época o sentimento de nostalgia que eu tô sentindo agora. Entendeu? A Mixtape Pra Te Impressionar do Englishu é um álbum que ficou comigo muito forte. Que eu posso escutar ele, tipo, aleatoriamente, em alguma madrugada que eu lembrar que ele existe e me diverti muito e tem uma nostalgia do caralho com as músicas, tá ligado? Não é um álbum bom, tipo, muito bom musicalmente, objetivamente falando, mas ele é um álbum tão. É tão legal de ver, ele é realmente um monte de faixas aleatórias que ele fez, algumas com significado muito foda, muito profundo pra ele, sabe? Ele falando da morte da avó dele. Ou de um amor de uma forma muito interessante, cara. Valsa. A música valsa, embora não seja muito boa. Eu reconheço que as músicas não são muito boas. Mas para mim é uma música tão incrível, tá ligado? Eu acho que é um álbum muito único. E ele consegue trazer esse lado bem profundo dele, bem sincero. Ao mesmo tempo que ele faz músicas completamente zoadas e trashzão, tá ligado? Que honra o nome Young Lixo. Então é muito interessante, cara. É um álbum que eu consigo chorar e rir ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, em músicas diferentes de um mesmo álbum. Então, ele é muito interessante para mim. É um álbum que eu gosto muito até hoje. E eu não percebi que eu, anos depois, que um ano depois, né? Um ano só. Parece que isso foi há muito tempo atrás, mas que um ano depois, ele. Esse álbum seria o primeiro álbum que eu realmente teria uma nostalgia. Né? É um álbum que eu realmente teria um sentimento atrelado a ele, que é um álbum que eu gosto muito. Eu não diria que eu recomendaria para as pessoas escutarem, sabe? Porque ele realmente é um álbum mais esquisito, tem umas músicas muito zoadas, um bagulho trashzão, mas tem algumas músicas que eu realmente acho que são legaisinhas, tá ligado? Até para alguém que não tá esperando nada ou que tá indo escutar um álbum normal, não tá esperando ser um álbum do Young Lixo, tá ligado? Não sei. Mas é um álbum interessante, de qualquer forma. E fica aí meu carinho ao álbum do Young Lixo, Mixtape Pra Te Impressionar. E, já que a gente tá falando de Young Lixo, ele lançou um álbum novo recentemente, que eu não curti muito, mas tem uma faixa que chama 9mm, que eu tô viciado. Mas é isso, ele tem outros álbuns bons. Só que esse aí realmente ficou comigo ao longo do tempo. Se fosse para recomendar algumas músicas aleatórias agora, eu recomendaria Brilhar. Radinho é a música que ele canta sobre a avó dele, então é interessante, mas não é muito boa. E Valsa, que é a minha preferida. Tem vários aspectos interessantes na música que eu não esperaria de uma pessoa que tá fazendo música na zoeira, tá ligado? Realmente parece que ele tá se esforçando para botar alguma coisa. Profunda e sentimental ali, e é o que ele realmente está fazendo, sabe? Acho que ficou meio confuso, mas o que eu tô tentando dizer é que quando eu entrei para escutar ele, o cara que chama Young Lixo, eu não esperava que ele tivesse faixas realmente emocionais e que ele conseguisse transmitir um sentimento. Então, quando eu escutei essas faixas, e ao longo do tempo também elas cresceram muito em mim, foi algo que eu achei muito interessante de ver, tá ligado? Então, posso ter dado uma enrolada, explicado meio esquisito, mas é coisa interessante. Então, fica aí Brilhar, Radinho e Valsa. São faixas interessantíssimas. E agora eu queria comentar um pouco sobre o podcast de anime. Eu falei bastante nesse podcast. Eu assistia muito anime naquela época, né? Eu pegava todas as temporadas, assistia tudo. Hoje em dia, com o tempo, eu acabei parando de assistir. Não assisto muito. Não assisto nada, na verdade. Mas o sentimento de nostalgia tá aí ainda. Eu queria comentar e falar diretamente com o Richard, que recomendou o Science Gate, que me encheu o saco pra ver, falou que era muito bom. Eu assisti Steins Gate com uma expectativa muito alta. Muito alta. E eu vi e não consegui pegar, mano. Tipo, não gostei muito. Tá ligado? Eu tenho uma pira há muitos anos. Muitos anos. Que é uma questão de expectativa versus realidade. Entendeu? Eu acho que um dos maiores fatores quando você vai consumir uma mídia é a relação entre a sua expectativa e o que ele realmente é. Entendeu? Ou só a sua expectativa mesmo, tipo, o que você acha que aquilo vai ser, ou quão bom você acha que aquilo vai ser, eu acho que isso muda completamente a sua experiência com a obra, sabe? Eu me imagino muito bem pegando o Steins Gate aleatoriamente, não esperando nada e amando e falando que é o anime da minha vida, mas por eu ter tido uma expectativa tão alta nisso, eu vi e falei, ah, era isso, tá ligado? Sim, é realmente muito bom, é objetivamente muito bom. Mas eu esperava mais, honestamente. E é uma coisa que poucas pessoas falariam de Steins Gate, porque é um anime muito popular. Muita gente gosta. Mas eu tenho isso. Eu não acho que é overrated. Eu só acho que eu peguei do jeito errado. Eu tenho esse problema de botar expectativa em coisas, tá ligado? E muitas vezes eles não cumprem. Já que eu tô só babando coisas aqui, falando coisas aleatórias, eu queria falar também sobre Hunter x Hunter, que eu revi depois do podcast. E nessa mesma questão de expectativa versus realidade, foi um anime que depois que eu terminei de ver, eu falei, eu amo essa obra, não tem como. Porque foi uma das únicas obras que eu consegui ter uma expectativa. Na hora de reassistir, tipo, eu vi uma coisa, falei, nossa, isso é muito bom. Eu reassisti e ficou ainda melhor. Sabe? É tão gostoso quando algo supera suas expectativas assim. E você fica, meu Deus, isso é realmente muito bom. Hunter x Hunter foi exatamente assim comigo, cara. Tem uma cena específica, eu não vou falar qual que é, mas que me marcou muito. E que quando eu revi, sabe, o fato dela ter impactado tanto quanto me impactou na primeira vez que eu assisti, foi só muito gratificante, sabe? Saber que uma obra funcionou tão bem para mim foi muito gratificante. E o anime inteiro no geral é muito bom, eu recomendo para todo mundo. Depois de reassistir, virou o meu anime preferido de todos os tempos, com certeza. E é honestamente muito bom mesmo. É isso, eu recomendo a todos. Eu acho também que tem uma coisa que só existe quando você reassiste ou consome novamente alguma mídia, que é você entender o que ela realmente é, tá ligado? Na primeira vez que você consome essa mídia, e na segunda você conseguir apreciar ela pelo que ela é, entendeu? Eu tô numa relação, assim agora com Blonde, do Frank Ocean, que é um álbum que é absurdo, ele é um álbum absurdo. Ele é realmente muito bom. Mas eu entrei com ele com uma expectativa. Eu não sei explicar, eu só não achava que o álbum ia ser. O que eu. Sei lá, eu pensei que o álbum ia ser uma coisa, eu escutei e não foi. E eu tava com a expectativa alta já, então eu fiquei meio decepcionado. Mas esse que é o ponto. Depois que eu vi, depois que eu escutei o álbum e destruir a expectativa que eu tinha, isso foi Isso me deu a liberdade de, tipo, entender a obra pelo que ela realmente é e não o que eu estava esperando dela. Então, quando eu entendi isso é Blonde, isso é o álbum, essas são as músicas, com o tempo eu comecei a apreciar elas mesmas, não a expectativa que eu tinha botado nelas. Então, é um álbum que na primeira vez que eu escutei eu não gostei tanto, mas quando eu fui aceitando e apreciando as músicas realmente. Foi algo que cresceu muito em mim. Muito, 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 muito. Músicas que eu escutei que, pela primeira vez e que eu nem liguei, cara. White Ferrari. White Ferrari. Ferrari branca. Eu escutei pela primeira vez passando. Tipo, nossa, que música chata. Hoje em dia eu choro com essa música, tá ligado? É uma música que eu escuto. Eu escutei quase todos os dias andando pra escola. Que eu amo, tá ligado? São coisas que cresceram em mim. E esse tipo de coisa é muito interessante você ver. Normalmente isso acontece com mídias que não são habituais, tá ligado? Uma coisa que não é muito dentro do comum e que você demora a acostumar com essa estranheza. Mas quando você acostuma com a estranheza e aprecia a obra pelo que ela é, você. O mundo é outro. Você aprecia coisas que você não tinha apreciado antes. E é só algo muito legal, tá ligado? Eu tive uma experiência muito boa com esse álbum. E fica aí a recomendação também, já que eu tô falando só coisa aleatória. E escutem Blonde, do Frank Ocean, um álbum muito bom. Frank Ocean, no geral, também é um ótimo cantor. Então, é isso. Eu acho que era só isso que eu queria falar mesmo. Tô num momento meio maluco da minha vida agora. É interessantíssimo perceber como é que eu mudei. De um ano pra cá, né? Do podcast pra cá. E foi só uma experiência muito legal isso de me reescutar. Eu acho que esse podcast, pra mim, é mais uma máquina do tempo, tá ligado? É mais uma cápsula do tempo. Que quando eu quiser voltar e escutar o meu eu falando de alguma coisa que ele realmente sentia, ele pode voltar lá e escutar, tá ligado? Uma opinião sincera. E tem um sentimento de nostalgia também sobre isso. Então, é uma experiência muito interessante. Eu tô mudando muito, né? Eu sou mais novo do que a outra galera do Papo de Sauna. Tô com 15 anos agora. E por eu estar nessa fase de mudanças, é ainda mais interessante eu tá fazendo esse tipo de cápsula do tempo aqui. Esses episódios. Porque. Ver como eu tô mudando e como minhas opiniões estão se formando e tudo, algo realmente interessante para mim. Eu tô gostando dessa experiência. Eu realmente gostaria de voltar a fazer mais episódios e ou outros monólogos, só eu igual tá sendo esse aqui, que eu nem sei se vai ser publicado. Mas é uma questão também de tempo, de organização com a galera. Então, não sei se rolaria, mas futuramente, talvez em outra madrugada, eu faria a mesma coisa, de gravar um episódio aleatório e ficar falando baboseira por 17 minutos e 24 segundos. Agora são 1h44 da manhã, eu vou viajar com o Luca às 9 horas para um sítio e eu vou acordar daqui às 5 horas. Seis, na verdade. Então, boa sorte, Kaique do futuro. Mas é isso. Desculpa se ficou estranho ou sem muito conteúdo, mas eu só queria falar, expor alguns sentimentos. Esse sentimento de nostalgia que o Papo de Sauna me trouxe e tocar em alguns pontos também. Então é isso. Falou!